ser beneficiadas com as medidas protetivas. Também eu ainda não me aprofundei muito, não, né? Porque foi uma notícia que saiu hoje. É um tema que eu posso trazer, devo trazer também. E assim, eu acho que quando vocês, né, vocês resolvem escrever, né, criar obras a várias mãos, obras jurídicas, eu acho que obras jurídicas escritas pela ótica feminina, né, sem dúvida nenhuma, eu acho que corrige as distorções, promove mais os julgamentos mais justos, né, porque tão, é uma outra perspectiva. Uhum. Né? É do nosso lugar, né? E eu acho que isso é fantástico. Eu acho que vocês constroem dessa forma, né?
A gente
contribuindo para essa mudança.
Em relação às crianças, é muito comum que a gente tenha a medida protetiva da mãe estendida às crianças, né? Então, é comum isso acontecer, e aos familiares também, quando as crianças também estão em risco, né? Isso é muito comum dentro do sistema de justiça, justamente para você também buscar a proteção das crianças. E a gente está vendo os casos de feminicídio que só aumentam, né? A gente está vendo nas redes sociais, assim, as coisas horrorosas, o surgimento aí de um movimento, né? Chamado por muitos de Red Pill, né? Mas de ódio às mulheres, de misoginia,
meu Deus. Forte.
É muito difícil. Então, a gente, de fato, precisa pensar em mecanismos de proteção mesmo, né? E sobre a escrita, a gente escreve muito na perspectiva de tentar provocar também o judiciário, né? Trazer instrumentação, né? Digamos, literária, né? Para que as advogadas possam atuar, né? Porque a gente não vê muita coisa escrita sobre essa ótica, né? É bem comum a gente ver, quando a gente está na faculdade de direito, por exemplo, né? Os livros que mais falam de direito civil, que são mais vendidos, são livros escritos por homens brancos, isso, heterossexuais, cristãos, cisgêneros, né? E que muitas vezes não chegam, né? Não tocam sobre esse assunto. Quando tocam, ou é muito resumido, né? Ou, por vezes, até em posicionamentos que são arcaicos, né? Inadequados. Então, trazer essa literatura jurídica, né? Repensar essa literatura jurídica é uma forma da gente pensar na base, no sentido, né? Do que está sendo tratado nas faculdades, como profissional que sai da faculdade de Direito, né? Quais são as fontes que ele utiliza de estudo, né? E para além disso, também as provocações que a gente tem em relação, né, à própria justiça. Uma coisa muito interessante dos feedbacks que a gente tem dos livros é que tanto profissionais da área, né, falam muito assim, olha, a gente gosta de fazer, né, leitura dos livros porque a gente utiliza nas nossas peças. Então, ali são professoras, são doutoras, são pessoas que realizam pesquisa, né, pesquisa científica propriamente, e conseguem trazer para a gente o aparato para aquilo que a gente vai testar no judiciário. Porque é engraçado, mas assim, é tudo que a gente vê de novidade, assim, sabe? Ah, nossa, o casamento entre pessoas do mesmo gênero. As pessoas acham que foi o magistrado que concedeu, então a tese é do magistrado.
Isso, leva os louros.
O magistrado, ele só vai lá julgar se é assim ou não. Quem provoca as teses, né, são os advogados. Então a gente pensa muito também em instrumentalizar a advocacia. Sim. Mas não só isso, a gente também tem uma premissa muito interessante, que é a forma de escrita. A gente escreve do jeito que a gente fala, por exemplo, né, sem o juridiquês, sem essa parte barreira, justamente para que absolutamente qualquer pessoa que pegue, né, que toque nos nossos livros, possa entender o que está acontecendo.
Isso é fundamental. E eu sim, eu acho que você, como professora, deve sentir isso, né? Eu tenho amigas também professoras que às vezes a gente conversa a respeito e que diz que ainda sente nos jovens muito o machismo ainda, sabe? Recrudescido muitas vezes. E eu acho que isso tem que ser transformado, e eu acho que vocês provocam isso, né? quando vocês escrevem, né? Eu acho que, inclusive, até para fomentar leis, porque a gente tem uma legislação que toda hora eu digo aqui, sempre converso com advogados, né? Nós temos promotores, enfim, a gente tem uma legislação quase que completa, mas porque a gente precisa, porque a gente tem muitos crimes. Então, essa legislação, por que tipificar a violência? Porque é necessário. Uhum. Porque uma de violência é diferente da outra.
Sim.
Tem que ser identificada, porque até a própria vítima não identifica às vezes.
Muitas vezes ela vai descobrir que está sofrendo violência ou sentada com a advogada no primeiro atendimento ou com a terapeuta.
Exatamente.
Então, é difícil realmente. Uma coisa que a gente percebe muito é que, assim, nenhuma das legislações de proteção às mulheres que nós temos hoje nos foi dada, né? Tudo a gente precisou de muita movimentação, inclusive a Lei Maria da Penha. Isso. A Lei Maria da Penha, ela vem para a gente como uma sanção de cortes, né? Na verdade, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso, né? Então, não nos é dado.
Nada.
Né? A gente precisa realmente lutar por esses direitos. E aí a gente vê, em contrapartida, uma movimentação muito grande, inclusive nas redes sociais, absurda, de você voltar a questões como, né, se a mulher tem ou não direito de votar. Né? Não sei se você está acompanhando, mas a gente está vendo isso, inclusive mulheres influentes.
Mulheres não sabem votar. Meu Deus do céu. Que retrocesso.
De eleição, né?
Que visão, meu Deus.
E é um dos primeiros direitos que nós mulheres conseguimos, né? É um direito já atrasado para o Brasil em comparação ao restante do mundo, né? Mas é um direito muito importante, né? O que nos torna, inclusive, cidadãs.
Isso.
Então, quando a gente vê, por exemplo, a legislação que a gente tem hoje, é lógico que poderíamos estar anos-luz, muito mais à frente, mas a gente ainda vê...
Mas são conquistas, não é?
São conquistas importantes.
Lise, eu vou ter que rapidinho a gente parar um pouquinho para o nosso intervalo, para faturar, para o nosso intervalo comercial, mas a gente volta daqui a pouquinho. Vou colocar a imagem padrão, beber uma aguinha e a gente volta já.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Lixo tem lugar certo, dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O caso do pai que chutou o rosto da própria filha de 3 anos no Paraná chamou atenção para os casos de violência contra crianças. Para ampliar a proteção aos pequenos, desde 2022 está em vigor a Lei Henri Borel, que mudou a legislação para punir com mais rigor os agressores. Entre as novidades dessa lei está a possibilidade de pedir medidas protetivas para afastar o agressor da criança. Quem explica é a juíza titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mônica Maciel.
As medidas protetivas são um instrumento importante de prevenção de novas formas de violência, de maus tratos, sejam físicos, psicológicos, sexuais, contra criança e adolescente no ambiente intrafamiliar, podendo, inclusive, salvar, né, a vida de crianças ante a sua condição de vulnerabilidade e de estar no mesmo ambiente, muitas vezes com um agressor ou com a agressora.
Só nos 4 primeiros meses de 2026 foram registradas mais de 115 mil casos de violência contra os pequenos, segundo os dados do Ministério da Saúde apresentados ao Senado. Os números reforçam a necessidade de denunciar.
As familiares que queiram ajudar a criança e adolescente, assim como qualquer pessoa da comunidade que tenha convivência com crianças e adolescentes vítimas de violência, pode ser procurado o Conselho Tutelar do bairro, pode ser procurado o Ministério Público junto à infância, a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente, além dos discos de denúncia.
Os casos de violência contra meninos e meninas podem e devem ser denunciados em uma delegacia, no Conselho Tutelar ou de forma anônima pelo Disque 100. Você pode salvar uma vida. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Literatura delas, com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Lise Borges, que é advogada, doutora em direito, é professora e é também autora de obras jurídicas. Estamos falando sobre a violência processual de gênero e o livro Jus Feminismo, que foi feito a várias mãos, mas fala desse tema. Liz, deixa eu ver aqui que tem até uma mensagem aqui. Isabela, bom dia. É inaceitável que a figura masculina seja um padrão universal, como acontece no direito tradicional. É verdade. É quase universal mesmo. Ou é universal, né? Porque a gente vê em outras culturas, a gente vê assim, as mesmas mazelas do machismo. Tem lugares que, pior ainda, né? Países que as mulheres não têm direito nenhum. Mas, Liz, obrigada, Isabela, pela sua participação. Eu trouxe já algumas vezes, algumas convidadas que sofreram violência também processual de gênero, inclusive relatando, teve uma delas que era estudante ainda de direito, ele advogado, e que ele mas enchia ela de processos, né, que eram, ele perdia no popular, ele perdia tudo, mas ela gastava dinheiro, ela se desgastava emocionalmente, ela tinha que pagar advogado, inclusive ela tinha trancado, agora ela me disse que já voltou há algum tempo, mas ela tinha trancado até a faculdade, porque ela não tinha nem cabeça, nem dinheiro mais para estudar, com tanto que ela gastava. Então, é importante tipificar esse tipo de violência para que ele não se perpetue e que ele não aconteça. Não é, Lise? Que você também deve ter vivenciado isso com na sua área, que você é de família, né?
Uhum. É muito comum. Na verdade, as estratégias, às vezes, né, como você mesmo trouxe, Márcia, por vezes os processos a gente já sabe que não vai para frente, uhum, né? São processos que são movidos, mas que são fadados muitas vezes. Não tem nem... São impossibilidade jurídica, digamos que, né? Mas qual que é a lógica, né? É se aproveitar do sistema do judiciário, que é muito moroso, né? A incerteza em relação ao resultado desse processo, né? Às vezes são muitos processos, então, assim, essa mulher... A ideia realmente é infernizar a vida dela, né? É fazer com que ela queira acabar com aqueles processos o quanto antes, porque isso, obviamente, está adoecendo elas, né? Isso. Ela tem que lidar 24 horas com a ideia de que as crianças vão ser retiradas dela, né? Porque a ameaça da guarda é algo que é muito comum, é um dos primeiros...
E foi o caso.
Tem. Exatamente, né? Então, assim, ainda a gente não pode dar ganho de causa porque, né, é impossível, seria antiético, inclusive, para nós advogados fazermos isso. Então, todo processo que é ajuizado, ele precisa realmente passar, né, pelas provas, o magistrado precisa fazer a condução correta, né? Ainda que seja algo juridicamente impossível, vai precisar passar por esse rito e vai demorar. Então, essa morosidade também conta com um fator, né, emocional, psicológico muito forte. Fora, né, as dívidas para pagar advogado, para você, de fato, conseguir, né, ter acesso à informação, a conseguir se defender propriamente. Muitas vezes, assim, a gente vê essa mulher muito cansada, né, assim, já sem conseguir se dedicar a outras coisas da vida, como, por exemplo, a faculdade, porque aquele processo consome ela de tal forma, né, de tal maneira que impossibilita que ela, né, faça outras coisas da vida, assim, né? Por exemplo, dar continuidade à faculdade, né? Enfim, estar em outro relacionamento, que a vida de fato siga, né? Como se a gente quisesse aprisionar aquela mulher o tempo inteiro dentro daquela violência, né? Então, assim, é muito difícil, é muito custoso. Tem o custo financeiro, né, que sabemos que existe, mas o custo emocional...
É devastador.
É devastador.
Que graças a Deus ela conseguiu a guarda, mas isso leva um tempo. Por isso que eu acho que é importante o que Mariana Carvalho diz aqui, que o justfeminismo, né, ela deve estar escutando a proposta da obra, que vem transformando a realidade jurídica, vem para transformar a revitalização e o machismo precisam ser combatidos nos tribunais. A revitimização, eu acho que ela quis dizer. Uhum. Ela já consertou, corrigindo. Pois é muito triste, né? Você revitimizar uma vítima que já está sofrida, é o tempo todo, o dedo na ferida. O dedo na ferida. E os danos emocionais são imensuráveis. Por isso que é preciso.
É uma tortura, né? É uma tortura o tempo inteiro. Imagine você ficar com 5 anos o processo se arrastando. Eu tive um caso uma vez na minha advocacia.
Obrigada, Mariana.
Obrigada, Mariana, por sua provocação. Eu tive um caso na minha advocacia que foram 16 anos, né? Com outros advogados, inclusive, mas foram 16 anos para a gente conseguir que essa mulher fosse divorciada, né? O divórcio que a gente consegue liminarmente, inclusive, hoje em dia, mas por alguma razão, 16 anos, essa mulher ainda tinha que assinar o nome com o sobrenome do marido, né? E assim, foi uma situação de violência muito pesada, né? Tanto é que esse caso a gente conseguiu levar até para a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Imagine você.
Algo muito difícil, né? Algo que você vai lidar com custo emocional, né? O tempo inteiro. É algo muito... Eu costumo, assim, eu não tenho evidência quanto a isso, mas eu acho que é algo equiparável realmente à tortura.
Isso.
Porque o nível emocional, né, que as mulheres chegam de exaustão, de medo, né, de falta de fé na justiça, que eu acho que isso que é o que abala mais a gente, sabe, Márcia? Porque
se
a gente perde a fé na justiça, a confiança na justiça, né, que é uma instituição muito importante, é um pilar dentro do nosso Estado Democrático de Direito, se a gente perde a confiabilidade, tem mulheres, inclusive, a depender de onde for, nos interiores da Bahia, por exemplo, eu tenho visto isso aqui, né? Sim. Por vezes, né, sou questionada, nossa, mas eu vou fazer uma medida protetiva, por quê? Se eu sei que é só um papel e não vai me impedir para nada, né? Porque não tem justiça, às vezes a justiça não chega nos lugares. Então, assim, é algo que me assusta muito, né? O fato das mulheres, muitas vezes, optarem por não denunciar, optarem por dar continuidade àquela violência, né? Porque sabem que não serão assistidas, não serão ouvidas, e se levarem isso, né? Se levarem aquele caso, aquela demanda para a justiça, é capaz da violência aumentar, ela se endividar, né? Ela enlouquecer, porque é um processo enlouquecedor,
sim, sim,
né? Aqui despida de todos os estereótipos da loucura que nós mulheres temos, que são muito colocados dentro do processo, mas de fato é você lidar com violência psicológica o tempo inteiro.
Tempo todo.
Então, tem impactos, né, psicológicos muito
grandes,
fortes,
devastadores. Por isso que ainda a importância de advogar numa perspectiva de gênero, ou seja, das advogadas feministas, né?
Exatamente.
Como você, tantas outras, como as que as profissionais também que trabalham, né, essas obras jurídicas, sobretudo essa que a gente falou agora, que Mariana está acompanhando aí, o jusfeminismo, né? Você vê que é desse lugar que a gente precisa falar.
Exatamente. Assim, e eu costumo dizer que precisamos ser muitas, né? Muitas, porque a perspectiva de gênero, muitas vezes, ela não é trazida sequer nas faculdades, né? Então, assim, o profissional, a profissional do direito, muitas vezes, ela vai sem ter nenhum contato. Na minha época, por exemplo, na faculdade, a gente não falava sobre isso, né? A gente ainda tinha uma visão muito... E olha que eu sou nova, eu tenho 35 anos, né? Eu formei em 2012, 2013, não está muito distante, né? Eu tenho 12 anos, 13 anos de formada.
Sim, sim.
Então, assim, é algo que fica muito latente, né? E por isso, inclusive, que enquanto professora, eu tento ao máximo trazer atividades, grupos de pesquisa, fomentar escritas, né? Porque a gente precisa ver isso ser diferente, não só na justiça, mas também na formação, né? Eu dou muito curso também, pensando muito nessa perspectiva, porque a gente tem que informar, a gente precisa tratar...
Para transformar, a gente tem que informar.
E assim, eu percebo muito isso, tem que ir numa perspectiva pedagógica mesmo,
sim,
sabe? Porque quando eu comecei, inclusive, eu tinha muita raiva disso, né? Eu via injustiças o tempo inteiro, então eu ia, né, naquela coisa assim, meu Deus do céu, mas para de fato transformar, eu acredito muito em Paulo Freire, em Bell Hooks, quando eles falam que a educação de fato vai mudar, né, o mundo, eu ainda tenho essa esperança. Né? Então, assim, essa perspectiva pedagógica é informar, como a gente abriu o programa falando, né? Informação é muito importante. Então, é indo de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha, panfletando realmente, né? Os escritos, os achados, as pesquisas, para de fato conseguir fazer com que as pessoas escutem, com que as pessoas acolham, com que as pessoas utilizem essas teses nos processos, que digam, né, os limites, os nãos, né, que busquem denunciar os seus agressores, né, às vezes até advogados do outro lado, que são extremamente machistas.
Isso.
Né, eu advogo nessa área há mais de 12 anos, então eu vejo claramente que, por vezes, tem alguns advogados que talvez até incitem a violência dos clientes. Infelizmente, eu preciso falar disso, porque, né...
É realidade.
verdade, exatamente. São os colegas de classe, muitas vezes, que ainda são extremamente machistas, né? E já falam, olha, ela tá com uma advogada feminista, vai ser difícil de tratar e tal. E já vem, inclusive, com várias pedras na mão para poder falar com a gente, né? Então, são muitas violências. Fora que também tem a situação de enfraquecer a rede dessa mulher, né? Então, começa-se a falar mal da psicóloga, da advogada... Né?
É verdade.
As pessoas que estão
desqualificando todo mundo. É verdade. Olha, Terezinha, Mulheres de Estrelas, Terezinha tem um projeto lindo, teve aqui a semana passada para a gente falar sobre a saga do meteorito de Bendegó, foi maravilhoso. E ela diz assim: um abraço mineiro astronômico a vocês. Ainda estou em São Paulo, Márcia, curtindo a metrópole. Que maravilha! E ela diz: que linda fala do Paulo Freire. Obrigada, ela sempre está prestigiando a gente, Terezinha. Terezinha, estou mandando para você seu arquivo, viu? E assim, e foi interessante também, eu estava vendo a semana passada, né, que a ministra Carmen Lúcia, né, falando sobre a importância, né, sobre o ensino de gênero, ela lutando também, porque polêmico não, mas há muita discussão, né, e muitos contra. Se tudo passa pela educação, né, como a gente não vai tratar sobre o ensino de gênero? Não é verdade? Meu, como é que você quer transformar se você não começar desde cedo?
Exatamente. Eu costumo brincar, assim, até fazer uma piada, porque às vezes a gente tem que responder na ironia mesmo, né? Dizendo que é algo que a ONU fala muito, no sentido de que quando a gente fala sobre direitos das mulheres, isso não é um debate, não. Isso é direitos humanos.
Exatamente, né? Não é debate.
Acham que a gente está aqui debatendo, que a gente está, né? Eu já escutei coisas no sentido de, ah, não, ela faz isso porque ela quer se autopromover com pauta de vulnerabilidade, pelo amor de Deus, né? Não é isso, a gente fala realmente em promoção de direitos humanos.
Exato, né? E aproveitando, Liz, não querendo lhe interromper, mas para a gente... nós estamos no Julho das Pretas, né, que foi criado pelo Instituto Odara, Instituto da Mulher Negra, que é uma campanha de mobilização, política de combate ao racismo estrutural e também à violência processual de gênero. E a gente sabe que o sistema judiciário está, falamos sobre isso, está carregado de preconceitos, né? Você falou muito nos estereótipos, e a gente sabe que as mulheres negras são as mais afetadas, as que mais sofrem violência, são as que mais são desacreditadas. E eu acho que é preciso, né? Eu acho que combater a violência processual de gênero também é impedir o uso da justiça, do sistema de justiça como arma. É isso tudo que a gente está falando, é o que você, como você atua, a obra diz isso.
A gente costuma dizer que não tem como falar sobre feminismos, sempre no plural, né? Sem falar sobre interseccionalidade.
Não tem. Tá?
É uma premissa para a gente, né? Então, assim, quando nós falamos sobre a luta das mulheres pretas, das mulheres periféricas, né? Das mulheres trans também, né? Que a gente não pode deixar de fazer a perspectiva, né, das violências que se sobrepõem, né, dos marcadores sociais. É lógico que, assim, por exemplo, se a gente vai fazer um recorte, né, das mulheres brancas que estão no judiciário, muitas vezes elas ou a própria família tem condição de fazer o pagamento de um advogado, né, pagar honorários, ela passa pela violência processual de forma, não tem nem como dizer isso, né, mas assim, com apoio muitas vezes. E é muito diferente, por exemplo, de uma mulher que não tem condição, uma mulher pobre, né, que está sofrendo violência dentro de casa, que vai buscar, por exemplo, a Defensoria Pública. Aqui no nosso estado, a gente tem uma Defensoria Pública, sobretudo na capital, que ela é muito boa, né? No sentido de fato, ter assistência. Mas quando a gente chega, muitas vezes, nos interiores, tem interiores que nem tem defensor público, né? E tem interiores que, quando tem Defensoria Pública, não tem o NUDEM, por exemplo, né? Que é um núcleo da Defensoria Pública especializado, né, na violência contra as mulheres. Então, por vezes, o próprio defensor não tem letramento, né? Quando a gente vai para os interiores. Então, assim, muitas vezes essa mulher ela vai precisar do sistema, né? Vai precisar acionar o sistema e não vai ter o retorno que é esperado, porque precisa observar os prazos, vai precisar observar tudo que é realmente, né, esse percalço, essa via crucis para poder se ter acesso à justiça.
Exatamente.
Né? E com o advogado particular tudo vai ser resolvido. Pelo contrário, às vezes o advogado particular pode ser até pior, né? A depender de quem você... Se não tem letramento, pode ele mesmo. Eu já cansei de receber clientes que, quando faziam atendimento, muitas vezes com outros escritórios, iniciavam com outros escritórios e falavam, né? Olha, o advogado, né? Eu saí de lá porque eu achei que ele não tinha, né, o tratamento adequado que precisava ser dado a esse caso. Ele não acreditava que eu sofria violência, né? Ele achava que isso era coisa da minha cabeça. Então, é comum a gente ver situações dessa forma, e não só advogados homens, advogadas mulheres também, né?
Infelizmente.
Porque nós falamos do machismo enquanto estrutural, né? Nós vemos, inclusive, mulheres influências que são contra o voto, como a gente falou há pouco, né? Que dá em outras perspectivas. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? A questão da interseccionalidade, ela é crucial, ela é o centro, na verdade.
Por isso, a gente teria...
de direitos.
Precisava falar sobre isso. Liz, infelizmente, o tempo... Podemos conversar mais um pouquinho?
Ah, que coisa boa!
Então, a gente aproveita, porque essas especificidades existem. Então, a gente tem que aproveitar para falar, né? A necessidade de falar, não é só aproveitar, não. É a necessidade de falar, né? Já que estamos... falar o tempo todo. Mas tem um mês mais emblemático que a gente reforça mais ainda. Embora a gente tenha que falar de todas as questões... De desigualdade, de sofrimento, de enfim, que não, nem todas as mulheres estão assim no mesmo patamar, né? E na justiça, precisando da justiça também. Como você disse, também tem uma defensoria pública atuante, mas tem lugares que não tem secretaria de polícia. O Brasil é muito grande. E a gente sabe que a realidade... Tem realidades e realidades. Mas nós estamos aqui fazendo o nosso papel, porque eu acho que informação é poder. Eu entrevistei no outro dia uma menina jovem, uma atleta jovem, e ela falou com relação ao... não era o assunto, mas foi bom que ela trouxe sobre os feminicídios, e ela dizendo que ela acha que as mulheres estão mais informadas, sabendo mais de seus direitos, e a gente sabe que isso tem uma influência muito grande.
Sim.
Né?
Sim.
Tem uma influência. Isso está mexendo com os homens, na medida que elas estão saindo mais das situações, né, das relações abusivas, e eles estão matando. Hoje, por nada se mata, né? Não quero namorar, mata. Não quero, é namorado de um mês, de dois meses, enfim. E aí a gente sabe que tem essa influência. Eu também tenho um quadro, Eles por Elas, e a gente vai falar até sobre isso semana que vem.
Que legal. Isso tem acontecido também em idades, né? Mas assim, na adolescência, a gente tem
visto também,
né? Cada vez mais novos, né? A gente vê
cometendo violência.
Muito, muito triste, né? A gente via situações antes de feminicídio, de casamentos que duravam anos e o cara não conseguia assimilar o término. E, enfim, era o caso clássico que a gente via, mas a gente vê hoje em dia situações em que uma adolescente morre porque recusou um beijo na boca.
Exatamente. Isso é mais preocupante no sentido de esses jovens...
Sim.
A gente está vendo violência também nas escolas, trouxe essas questões que eu fico sempre acompanhando, porque as coisas são dinâmicas e a violência, a tecnologia trouxe essa questão da violência mais explícita, a cultura do ódio, e a gente tem que fazer a parte da gente, né? Terezinha disse, parabéns, Márcia e Lise, pautas imprescindíveis. Agora a gente tem que encerrar. Lise, foi muito bom conversar com você. Né? Vamos voltar com outros temas, que é nosso compromisso. Muito obrigada, um grande abraço.
Alegria minha, viu, Marcinha? Para mim, você sabe que é só chamar no dia. Se eu tiver agenda, eu estarei aqui, porque estar com você é sempre uma alegria enorme. Muito obrigada a todas as pessoas que nos escutaram, a Terezinha, que contribuiu, a todas as outras ouvintes. É um prazer. Muito obrigada pelo espaço.
Aí amanhã a gente vai falar sobre a dengue, os cuidados com a dengue, as mutações. A gente vai trazer um virologista. Fique com Deus e até amanhã. Obrigada.
Ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato. De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Atenção, passageiros. O embarque está autorizado.
Está começando o Estação Turismo. Destinos, cultura, gastronomia, fé e as melhores experiências de viagem. Estação Turismo. O seu destino começa aqui.
We'll be right back.
dia, Salvador. Bom dia, Bahia. Hoje é dia de inauguração, gente. É dia de estreia aqui na Cardeal FM. A partir de agora, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, essa frequência vai ter um novo endereço, tá? É o Estação Turismo que está no ar. Eu sou Rosa Brito, jornalista baiana, mulher preta da Ribeira e contadora de história, viu, gente? Amo contar história e a partir de hoje eu serei também sua companheira de viagem. Então, você que tá ligado no rádio agora, você que tá no trânsito, louco para chegar em casa, você que tá no trabalho, se preparando aí, ó, para bater o ponto e para almoçar, mas também você que tá ali, ó, no descanso da labuta e que deu uma pausa, quem tá viajando, quem tá vindo de carro, quem tá vindo de ônibus, quem tá vindo de avião, de trem, de navio, aqui para Salvador, chegando pelo aeroporto, pela rodoviária, você que tá na estrada, ou quem tá aqui só curiando, tá? Para saber se o programa vai ser diferente, se vai ser interessante. Sejam todos bem-vindos, um bom dia para todos e bem-vindos ao Estação Turismo. Um bom dia especial pro meu operador Marquinhos, que tá aqui, ó, firme e forte comigo, que vai ser meu companheiro de viagem aqui, meu copiloto nessa viagem maravilhosa que a gente está começando. E um abraço a todos aqui da rede Excelsior de Comunicação, Rádio Cardeal FM, que confiou a mim agora esses microfones, esse leme, este volante, nesta viagem que a gente está começando agora. Eu quero aproveitar o primeiro programa, né, para apresentar, gente, cada parte dessa estação. Vocês vão ouvir agora o que a gente vai fazer durante toda a semana e que tipo de embarque que a gente vai ter para cada momento. Cada viagem a gente vai levar de um jeito. Vem comigo. Fora que é hoje, gente, a gente vai embarcar num voo, tá? Num voo na janela, por favor, tá, gente? Que eu não gosto de ficar no corredor. E na janela a gente fica curiando, tomando parte de tudo. Eu adoro tomar parte. Essa vai ser a grande viagem. A gente tem um destino, né, que vai ter começo, meio e fim, um serviço completo. A gente mostra como chegar, quanto custa, quando ir. E hoje a gente já tem um destino marcado. Eu não vou contar agora, porque eu vou dar spoiler. Então deixa eu contar toda a nossa programação para depois a gente ver qual é esse nosso grande destino. Hoje também é dia de você me contar qual é a sua trilha. Qual a trilha da sua viagem? Você tem uma viagem que marca você? Uma viagem que toca, uma música que toca aquele no seu coração? Uma viagem importante, aí você lembra daquela música. Toda viagem tem uma música que marca, gente. Aquela música de aventura, aqueles romances, aquela história que rolou durante a viagem. Então, a gente combina que quando viagem é boa, ela sempre tem uma trilha sonora, né? E aí, qual é a sua trilha? Quanta coisa a gente guarda na nossa memória, que fica ali, ó, viajando, pensando o que aconteceu naquela viagem. E aí a gente já tem um tempão que não viaja, e quando a gente escuta a música, a gente volta no tempo e parece que a gente tá revivendo, né? Aquela viagem normalmente de novo. Marquinhos, você tem uma viagem que você lembra, assim, uma trilha sonora de alguma viagem? Tem, ó, o Marquinhos já tá olhando pra mim aqui com a cara de quem ele tem alguma coisa pra falar. Então, no decorrer das nossas trocas aqui, das nossas trilhas, Marquinhos em algum momento vai contar a trilha dele e a gente vai colocar aqui pra vocês ouvirem, porque sempre tem. E aí eu quero ouvir de vocês. Conta aqui pra gente, manda aqui pro WhatsApp. A gente tem o WhatsApp aqui da nossa rede, da nossa Rádio Cardeal, é o 3114-3344. Manda mensagem pra mim aí, diz qual é a trilha da sua trilha. Será que a gente pode escutar aqui um pouquinho dessa história? Aí você aproveita e conta a história pra gente. Na terça-feira, a gente vai pegar a estrada com o Bahia Dentro, tá, gente? É hora da gente falar sobre a nossa Bahia, né? A gente vai de carro, de buzu, de balsa, no interior, no litoral, tudo com a voz de quem vive, de quem visitou. E amanhã, já vou logo avisando, viu? A gente vai ter um momento especial aqui para falar sobre isso. E eu não vou dar spoiler para vocês ficarem, ó, ligadinhos para saber qual vai ser o tema do Bahia Dentro de amanhã. E aí é só sintonizar que você vai saber tudo direitinho que vai rolar, viu? Vai achar. É a Bahia! Quarta-feira, a gente vai ter um passeio diferente. A gente vai viajar de elevador, de plano inclinado, de metrô. A gente vai falar da cor dessa cidade, daquela e daquela e daquela outra. A intenção é a gente fazer um panorama dentro das cidades da Bahia e do Brasil. e do mundo, né? A gente não vai andar só de elevador não, tá, gente? Quando a gente chegar viajando naquela cidade que anda de trem, a gente vai andar de trem, a gente vai andar de balsa, a gente vai andar de navio, a gente vai explorar tudo. Nesse quadro, especificamente dia de quarta-feira, eu vou bater bola com uma amiga linda, turismóloga, poliglota e antenadíssima, Jamile Machado, que vai dividir comigo esse momento. Ela é, gente, aquela pessoa internacional e, ao mesmo tempo que é internacional, ela é também super soteropolitana. Então, Jamile vai trocar comigo. A gente vai ter aqui uma conversa de bastidor, de rádio, mas que tem cara de podcast. Porque vai ser uma conversa super bacana. A gente vai falar não só sobre turismo. A gente vai falar sobre o turismo de quem faz. Vai ter raça, vai ter território, vai ter cultura, gestão social, políticas públicas e pertencimento a partir do nosso lugar de fala, tá? Então vocês vão ver duas mulheres pretas de Salvador descobrindo a construção do turismo na cidade, no Brasil e no mundo. Então aguardem que quarta-feira é dia de da cor daquela cidade e daquela e daquela e daquela. Já na quinta-feira, aí, gente, é o meu xodó, tá? Nem venham pra cá de coisinha, porque é o meu combustível, como se a gente utilizasse aqui a analogia do turismo, é o meu combustível, é aquela viagem que a gente faz a pé, sabe? Que tem coração de peregrino. É isso mesmo, no Passinho do Romeiro. É dia de Rota Sagrada, que vai nos levar a santuários, a romarias, rotas de fé. É isso aí, gente. E a fé vai ser vista como patrimônio, como experiência e como companheira de viagem também. Então, esse dia aí é o dia que a gente vai mergulhar no universo sagrado do turismo. E para fechar nossa semana com chave de ouro, na sexta-feira a gente vai velejar para o descanso. Isso porque dia de agenda, né, gente? Para você atracar no sábado com tudo resolvido, com aquele fim de semana todo lindo. E a gente vai de agenda, vai de notícia também. Vai ser um dia de informação, de treta. A gente tem que saber tudo o que está acontecendo, né? Vai ser um dia de tudo que a gente pode saber de Salvador, do Brasil e do mundo. E vocês sabem, eu sou jornalista, né, gente? Mas não sou fofoqueira não, viu, gente? Não tem nada a ver com fofoca. Eu tenho um compromisso com a notícia e todo mundo tem que sair bem informado dessa viagem. Não é não? Mas todo dia, no finalzinho do programa, a gente vai ter um momento especial que é do nosso trade turístico. Não adianta a gente falar de turismo se a gente não envolver o trade, né, gente? Que é a galera que faz o turismo nosso de cada dia. Aí a gente tem guias, a gente tem chefs, a gente tem agentes de viagens, hoteleiros. Sempre eles vão ter alguma dica que vão facilitar nossa vida durante as viagens. Sabe aqueles perrengues que a gente costuma passar quando a gente tá viajando sozinho, viajando solo? E aí o trade turístico vai dar essa dica pra gente. No finalzinho do programa sempre tá rolando. E aí eles vão estar, eles que estão com o leme na mão, eles que estão ali, ó, com o volante na condução. É bom, né, a gente contar com essa dica de quem conhece. Então aproveito pra deixar aqui meu abraço grande pro trade turístico, pra aquela galera que tá torcendo aqui por esse novo espaço, por esse novo momento meu. O trade turístico é uma galera que eu já tenho uma aproximação grande, né, mas que agora vai se aproximar ainda mais, porque eu vou querer tomar parte da vida deles. Então eles vão ter que contar as dicas aqui pra mim também, tá? Então um grande beijo pra vocês, vamos juntos e contem comigo também, viu, gente? E, Marquinho, já comecei aqui, ó, com um monte de gente aqui do trade, inclusive, gente, dando um oi aqui pra gente, um abraço, ó, Rosa Pelegrino aqui, minha xará. Bom dia, xará, que bom ter você aqui comigo hoje. Manda aí pra geral, pra galera acompanhar. Albérico, super professor aí de turismo também. Rosa, passando apenas pra dar um alô. Parabéns e até breve. Um beijo, Albérico. Obrigada. Hilda Almeida, minha amiga, minha parceira, viu, gente? Aí, ó, é empreendedora, né? Dona daí da agência Mambré, que fala de turismo religioso e de base comunitária lá de Alagados. Bom dia, excelente dia para começar um novo programa sobre turismo. Dia de Santa Dulce do Sol. Pois é, gente. Hoje é o dia de Santa Dulce, é o dia votivo de Santa Dulce, 13, né? Todo dia 13 a gente celebra esse dia votivo. E eu tenho esse carinho especial também, o dia pelo 13, tanto de Santa Dulce quanto de Papa Francisco, né? Então, é isso aí. Isa Borges, também, que é empreendedora. Parabéns, Rosa, pela estreia. O turismo é uma forma de empreender também, gerando emprego e fortalecendo a economia local. Já quero embarcar com você nessa programação. É isso aí, Elô, já tá super convidada, viu? A gente vai bater um papo aqui e dia de quarta-feira, como vocês sabem, a gente vai mergulhar nesse universo também pra saber, gente, o que tá acontecendo no turismo, se tá todo mundo satisfeito, se não tá, se tá tudo certo andando aí nesse processo turístico. Manda aqui pra gente que a gente vai colocando aqui pra galera geral, tá bom? Bom, vamos lá. Para quem está acompanhando pelas ondas do rádio ou pelo YouTube, já anota o telefone e o WhatsApp da rádio, que eles vão trabalhar muito nesse programa, viu? 3114-3344. Repetindo, 3114-3344. Manda sua mensagem, manda áudio, conta o que você está ouvindo aí, gente. O que vocês estão curtindo aí? Manda pra gente que a gente vai aqui curtir junto com vocês, tá? Então despacha a bagagem, guarda o bilhete, que a gente já vai partir. Porque tá no ar o Estação Turismo na Cardeal FM. Bora de roteiro, nossa primeira viagem em Estação Turismo. Eu vou levar vocês... A gente vai começar em um lugar e vai terminar em outro, tá? E aí eu vou pedir pra vocês virem comigo aqui pra um deserto cheio de água. Ah, sabem não? O destino vocês vão descobrir quando vocês abrirem os olhos. Fecha o olho comigo aí um instante. Quem tá dirigindo não, viu, gente? Pela misericórdia de Deus. Não vão fechar o olho agora. Quem tá no trânsito continua aí, ó, viajando, mas olhando pro trânsito. Mas quem não tá, fecha o olho comigo aí um instante. Imagine Veneza. Veneza, a cidade de Veneza na Itália. Aquela lá com aquele rio, né? Um cartão postal, um canal. O gondoleiro cantando, aquela pontezinha. Tá imaginando? Agora imaginem que para entrar nessa cidade, num fim de semana, você precisa pagar uma taxa. 10 euros o valor. Só para vocês pisarem na rua. Não é hotel, não é museu. É só para entrar na cidade mesmo. Isso existe, a gente sabe, muito lugar do turismo, que é para a pessoa, né, para contribuir para a manutenção do espaço turístico. Agora, tem muito morador, tem muita gente que está envolvida nesse processo que está falando um pouco sobre essas metodologias. E não é só lá não, viu? Em Barcelona também, na Espanha, o morador foi para a rua protestar contra o excesso de turista na cidade, gente. Pense aí, teve gente com pistola d'água, molhando visitante da calçada, quase uma muquirana aqui em Salvador, molhando a galera na rua porque tinha gente demais na calçada. Socorro, Deus, viu, gente? E aí... é a galera segurando uma faixa na rua fazendo manifestação. Quem vem de fora já tá ali, ó, irritado, né? Porque pense aí, a faixa tinha escrito turista, vai embora. Meu Deus, eu ia já pousar naquela cidade ali pensando, senhor, era pra eu vir pra cá mesmo? E em Paris, no Museu do Louvre, o mais visitado do mundo, que a gente sabe, né? Criou dois preços. Um preço para quem é da Europa, né, que paga um valor, e quem vem de fora paga um outro valor mais caro. A gente sabe também que isso é uma prática no turismo. Tem em outras cidades também esse processo, inclusive em alguns museus aqui de Salvador, que a gente dá, claro, para o nosso habitante, ou é de graça, ou é mais barato, né? Normalmente é de quarta-feira, a gente tem aqueles descontos. E a lista continua. Na Grécia, limitando o navio de cruzeiro, eles estão ali em Santorini e Amsterdã, cortando o aluguel de temporada. Pensem aí, gente, eles estão cortando esse aluguel. E Florença congelando licença de hospedagem do centro histórico. Tá acontecendo o que nesse turismo nosso no mundo, gente? O que que tá rolando aí que a galera tá nessa angústia com os processos turísticos? Quer dizer, o mundo mais visitado do planeta agora tá dizendo chega, viu, gente? Dê uma segurada aí. Aí vocês perguntam por que, Rosa, que tá acontecendo isso? E eu vou te responder. Eu vou te responder com números. 8 em cada 10 turistas do mundo, gente, visitam só uma pequena faixa dos destinos. Vocês sabiam que a gente não conhece tanta coisa assim? A gente só visita aquilo ali, aqueles quadradinhos que estão ali, ó, parados. É todo mundo espremido no mesmo lugar, na mesma rua, na mesma escadaria, todo mundo tirando a mesma foto. Aí quando vocês chegam no Instagram, vocês veem lá, né, aquela pessoa tirando a foto no mesmo lugar, todo mundo fazendo filinha, né, pra tirar a foto no mesmo lugar, filas quilométricas. E o pior, sem respeitar o morador. É porque aí, gente, é demais. A gente não pode esquecer que nós fazemos turismo, porém, a gente tem que entender quem é que está construindo o turismo, quem é que vive naquele espaço turístico, religioso, ou ecológico, ou cultural. Até porque turismo bom é aquele que a comunidade quer receber a gente e constrói junto com a gente. O destino não é um cenário, ele é a casa da gente. E quando a gente pede licença, a porta abre de um outro jeito. E é aqui que a nossa viagem de hoje vai começar. Porque enquanto o mundo lota e fecha algumas portas, né, limita algumas portas, eu vou apresentar o contrário dele. Vou pedir para vocês fecharem o olho de novo, quer dizer, menos a pessoa que tá dirigindo, né? Pela misericórdia de Deus. Quem tá dirigindo vai ficar só ouvindo, mas quem não tá pode fechar o olho. Imagina agora um deserto. Dunas a perder de vista. Dunas, muitas dunas, areia branca, sol rachando na cabeça. Agora imagine que choveu nesse deserto. Um toró daqueles. E a chuva não foi embora. Virou piscina. Milhares de piscinas azuis cravadas no meio da areia. De água morna e doce. Ah, e um detalhe. Sem fila, sem taxa de entrada, sem multidão.